Bom, como estamos falando novo aqui, não sei se né? Alguém desconhece a Fernanda, que faz parte do nosso programa de pós-graduação em Direito de Língua Portuguesa, né? Ela tem um trabalho voltado para a questão dos romances policiais, né? Ela já desenvolveu no mestrado uma pesquisa sobre isso, e agora no doutorado ela está trabalhando com uma questão específica, um tipo específico, né? Estudando aí as variâncias e invariâncias do romance policial, chamado assim místico esotérico, né? Ela já fez exame de qualificação, ela tem um trabalho já bastante avançado, né? E a proposta da reunião de hoje é tratar especificamente de uma coisa que eu não sei se está muito voltada para a sua pesquisa de doutorado, né? Mas porque você está propondo discutir tradução, né? Textualização como tradução. Então eu acho que é uma coisa, um trabalho diferente aí que a Fernanda está trazendo para a discussão do grupo. Então vamos ouvir o que a Fernanda tem a dizer e conversar um pouquinho com ela. Eu agradeço a Fernanda por ter aceito participar aí das nossas reuniões para trazer uma discussão. Isso vai ser necessário ao longo de todas as reuniões, então eu espero que mais pessoas, né, aceitem discutir alguma coisa, trazer um tema para a discussão aqui, que eu acho que é isso que vai impulsionar os nossos encontros, tá bom?
Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite para participar do seminário, para fazer essa apresentação. O tema não tem nada a ver com a minha pesquisa, mas achei interessante o desafio de falar sobre alguma coisa diferente do que a gente sempre faz, né? E eu procurei fazer um texto, porque eu pensei talvez em transformar num artigo depois, a partir das discussões. E essa folhinha que eu entreguei para vocês é mais para vocês seguirem o que eu vou apresentar. Eu queria começar comentando aqui as referências, só para dizer mais ou menos o caminho que eu vou seguir. Eu procurei começar com o Yamslev, na relação entre expressão e conteúdo, então nos prolegômenos a uma teoria da linguagem. Depois eu passei para o dicionário de semiótica, para a noção de textualização para a semiótica. Esse texto do Bertrand, Intimema e Textualização, a gente discutiu segunda-feira na reunião do GERI, eu trouxe também um pouco dele, porque ele trata da textualização. E o Jacobson, que é o texto principal, Aspectos Linguísticos da Tradução. E esse do Júlio Plaza, o último, Tradução Intersemiótica, infelizmente eu não tive tempo de ler, de me aprofundar, mas eu coloquei aí como referência, como indicação de leitura. Até eu tenho um artigo em PDF, depois eu posso passar para vocês.
Isso é um artigo?
Não, é um livro.
É
um livro. Eu tenho o livro todo. Bom, então, vou começar com a noção linguística de signo, com a relação entre expressão e conteúdo. Deixa eu só ler o resumo aqui. Este trabalho apresenta as relações entre o conceito semiótico de textualização e o sentido corrente de tradução. Segundo Jacobson, há três espécies de tradução: intralingual ou reformulação, interlingual ou tradução propriamente dita, e tradução intersemiótica ou transmutação. A partir do princípio da linguística estrutural, de que a língua é um sistema de valores cujo sentido se dá na diferença e, portanto, não há reserva de etiquetas, a teoria semiótica pode auxiliar a compreensão e execução do processo tradutório. O que eu achei mais interessante desse texto do Yamslev foi justamente essa noção de reserva de etiquetas, né? Que eu vou tentar explicar aqui. Ao tratar da relação entre expressão e conteúdo, nos prolegômenos a uma teoria da linguagem, Yamslev afirma que, do ponto de vista linguístico, é insustentável a concepção tradicional de que o signo é a expressão de um conteúdo exterior ao próprio signo. Então ele começa já refutando essa tradição de que o conteúdo é exterior ao signo, né? A teoria moderna, aqui lembrando que moderna é nessa época, né? de Sociri Leo Weisberg, não sei se é assim que se pronuncia.
Onde está?
Aqui.
Leo Weisberg.
Concebe o signo como um todo formado por uma expressão e um conteúdo. Então é isso que ele vai discutir o tempo todo, se afastando e depois se aproximando dessa noção. Então, para o Yaroslav, existe uma função semiótica situada entre as grandezas, expressão e conteúdo. Então, ele diz que expressão e conteúdo são funtivos dessa função semiótica, com a qual estabelecem uma relação de solidariedade, e eles são inconcebíveis sem ela. Ou seja, nenhuma expressão e seu conteúdo, e nenhum conteúdo e sua expressão poderão existir sem a função semiótica que os une. Então, uma expressão, ela só é expressão porque ela é expressão de um conteúdo, e um conteúdo só é conteúdo porque é conteúdo de uma expressão. Fica um pouco repetitivo, mas é para a gente entender melhor. Então, negando a aventura de Saussure em tentar separar a expressão e o conteúdo, Yaroslav afirma que nada autoriza que se faça preceder a língua pela substância do conteúdo, o pensamento, ou pela substância da expressão, cadeia fônica, ou o contrário, quer seja numa ordem temporal ou numa ordem hierárquica. Ao compararem-se diferentes línguas, é possível extrair o que há de comum em todas elas. O princípio de existência de uma função semiótica e de todas as funções que dela se pode deduzir é comum em todas as línguas, sendo diferente apenas sua execução. Então, essa existência de uma função semiótica que relaciona a expressão e o conteúdo existe em qualquer língua. O sentido é um fator comum entre todas as línguas que só se define pela função que o une ao princípio da estrutura da língua e a todos os fatores que fazem com que as línguas se distingam uma das outras. Então, aqui, já pensando na tradução, o que existe em comum entre todas as línguas é o sentido. Então, se pensar nisso, depois, ao longo do... onde eu quero chegar é dizer que a tradução é, sim, impossível, né? Que não, a gente não pode dizer que é impossível traduzir. Não, a tradução é, sim, possível porque o sentido é comum em todas as línguas. Aí tem um exemplo que eu coloquei para vocês. O sentido é uma grandeza comum entre diferentes línguas. Então, as cadeias a seguir, escritas em diferentes línguas, têm um fator comum, o sentido, que é analisável a partir de vários pontos de vista e que pode originar tantos outros objetos diferentes. Então, desses exemplos aí, ele vai explicar a forma, né? Então, em dinamarquês, tem-se inicialmente... Eu vou ler como jegue. A seguir, ved, que é o sei, presente do indicativo. A seguir, um objeto, det. E, enfim, a negação, ik. Então, ele vai explicando como é que se compõe cada uma dessas expressões. Em inglês, tem-se de início eu. A seguir, um conceito verbal que não tem existência autônoma na proposição dinamarquesa. A seguir, a negação. E, finalmente, o conceito saber. Mas nada que corresponda a sei e nenhum objeto. Então, ele vai fazendo essa comparação, né? Em francês, tem-se de início eu, seguido por uma espécie de negação, que, no entanto, é algo bem diferente das negações dinamarquesa e inglesa, pois nem sempre ela tem o sentido da negação, que é o ne. A seguir, sei. E um outro signo curioso, que é às vezes chamado de negação, mas que também pode significar um passo, tal como em inglês não há objeto. Em finlandês, vem de início um verbo que significa eu não, ou mais exatamente não eu, com o signo para eu vindo em segundo lugar. Nessa língua, a negação é um verbo que assume as marcas da pessoa e do número. O en, que é eu não, et, tu não, aí, ei, ele não, em, nós não. A seguir, o conceito saber, sob uma forma que pode significar o imperativo em outras combinações. Aqui ainda não há objeto. E por fim, esquimó tem-se, se a gente fosse traduzir, né? Não sabendo sou eu isso. Isso é um verbo derivado de nalo, ignorância, com sufixo de primeira pessoa, sujeito, e de terceira pessoa, objeto. Então, o que a gente conclui dessa comparação? Como vimos, o sentido ele é ordenado, articulado e formado de modo diferente em cada língua. O que muda é a formação, mas o sentido é o mesmo. Cada língua enfatiza valores diferentes, numa ordem diferente, coloca o centro de gravidade diferentemente e dá ao centro de gravidade um destaque diferente. Então, nesses exemplos, o sentido do conteúdo é o mesmo, enquanto que o sentido da expressão é diferente. Então, são as funções da língua, portanto, a função semiótica e aquelas que dela decorrem, que determinam sua forma. Então, aí, só para retomar a função semiótica, ela que determina a forma. O sentido se torna a cada vez substância de uma nova forma e não tem outra existência possível, além da de ser substância de uma forma qualquer. Então, o sentido está aí relacionado a uma forma. Portanto, constatamos que no conteúdo linguístico, em seu processo, uma forma específica, a forma do conteúdo, que é independente do sentido com o qual ela se mantém numa relação arbitrária e que ela transforma em substância do conteúdo. Então, quer dizer, dentro desse, do que ele chama de conteúdo linguístico, existe a forma do conteúdo e a substância do conteúdo. Pode-se dizer que um paradigma numa língua e um paradigma correspondente numa outra língua podem abranger uma mesma zona de sentido, que destacada dessas línguas constitui um contínuo amorfo e não analisável, no qual as fronteiras se colocam apenas através da formação das línguas. Então, aí pensando nessas fronteiras, cada língua, por exemplo, estabelece arbitrariamente suas fronteiras no espectro das cores, que é esse exemplo que eu coloquei para vocês. As fronteiras arbitrárias. Então, em galês, verde é em parte... essa palavra aí. E em parte, glass. Azul corresponde a glass, cinza ora glass, ora LLWYD. E marrom corresponde a essa palavra. Então, aí para mostrar essa arbitrariedade. É, Yamslev reconhece que Saussure tem razão, aí ele vai começar a dar razão ao Saussure, ao distinguir forma e substância, pensando que a função semiótica institui a forma do conteúdo, que do ponto de vista do sentido é arbitrária. A linguagem disponibiliza diferentes possibilidades de uso da língua e cada língua coloca suas próprias fronteiras no interior dessa infinidade de possibilidades. Então, o que se diferencia entre as línguas são essas, os limites, as fronteiras, né, dentro das possibilidades que a língua disponibiliza. É, reconhecer uma língua dada é reconhecer o sistema de funções daquela língua e formar um sentido do conteúdo ou um sentido de expressão. É em virtude da função semiótica que se pode designar com precisão a forma do conteúdo e a forma da expressão. Quando se projeta a forma sobre o sentido, surgem a substância do conteúdo e a substância da expressão. Enfim, parece justo que um signo, aí ele vai retomar o que ele disse lá no início, né? Que um signo seja signo de alguma coisa e que essa alguma coisa resida de algum modo fora do próprio signo. A forma do conteúdo de um signo pode compreender essa alguma coisa como substância do conteúdo. O signo é, portanto, signo de uma substância de conteúdo e de uma substância da expressão. Então, se o termo é empregado para designar apenas a expressão ou qualquer uma de suas partes, a terminologia, ainda que protegida por definições formais, corre o risco de provocar ou de favorecer, conscientemente ou não, o engano bastante difundido segundo o qual uma língua não passa de uma nomenclatura pura e simples, uma reserva de etiquetas destinadas a serem atribuídas a objetos pré-existentes. Por sua natureza, a palavra signo está sempre ligada à ideia de um termo designado. Bom, então aqui eu quis primeiro retomar esses conceitos de expressão e conteúdo, entender o sentido, e agora eu vou entrar no conceito semiótico de textualização, que está aí mais para baixo. Então, a textualização, segundo a semiótica gremasiana, é um processo complexo e anterior à manifestação que se relaciona à construção do sentido, pois vê o enunciatário como um dos responsáveis pelo chamado contínuo discursivo. O resultado desse processo é o texto enquanto manifestação semântica do discurso. O texto não é o ponto de chegada do percurso gerativo total. A textualização, por sua vez, é uma parada desse percurso num momento qualquer do processo e um desvio em direção à manifestação. Quando se quer dar uma representação de algum nível do percurso gerativo do sentido, por exemplo, procede-se à textualização desse nível. Ao mesmo tempo em que lida com as características do próprio texto enquanto aspecto positivo, a textualização encontra como obstáculo as coerções do texto, tais como a linearidade, que pode ser espacial e temporal, do discurso. A linearidade, de certa forma, é superada pela elasticidade, ou seja, pela aptidão de dispor sucessivamente segmentos pertencentes a níveis bastante diferentes de uma dada semiótica. Um debate, por exemplo, pode manifestar-se pelo lexema discussão, por uma frase complexa, por um diálogo. Os procedimentos de textualização podem se manifestar na intervenção do enunciador para estabelecer uma programação, textual ou temporal, ou para explorar a elasticidade do discurso. Isso depende da competência discursiva do enunciador e da estratégia escolhida, que remetem à retórica clássica. Isso que eu li até aqui, eu tirei tudo do dicionário de semiótica, como que a semiótica define o processo de textualização, né? Aí, o Bertrand, nesse texto, Intimema e Textualização, que eu coloquei na referência, ele tentou aproximar o conceito retórico de entimema do conceito semiótico de textualização. Segundo ele, o entimema representa um silogismo que é perfeito na mente, que integra o não dito graças à completude do pensamento, mas imperfeito na expressão, na linguagem, porque a conclusão não é válida a não ser em virtude do subentendido. Isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante segunda-feira. Como que o entimema, ele é perfeito na mente porque o pensamento é completo, né? Mas a linguagem é imperfeita. Então, pensando no senso comum, quando a gente escreve, pra gente tá tudo claro, porque o nosso pensamento tá completo, mas ali na linguagem não tá expresso. Então, o entimema é uma estratégia de discurso diretamente centrada no destinatário, que pode ser o público, o ouvinte, o leitor, cuja participação é solicitada e que consiste em convidar o enunciatário a realizar uma construção interpretativa do sentido. Cabe a ele preencher o espaço vago no discurso realizado. Então, aqui pensando que o entimema é uma estratégia, né? E como que ele vai aproximar da textualização? Ela está extremamente ligada ao dispositivo geral da teoria semiótica e sua concepção generativa da significação. Então, a textualização pode surgir em cada um dos níveis do percurso gerativo. Ela exprime particularmente a relação entre as estruturas narrativas e discursivas, uma vez que indica não concordância, e implica, enfim, a enunciação, uma vez que é o lugar privilegiado das estratégias enunciativas. Então, daqui eu queria destacar, do processo de textualização, esse sentido de preenchimento, né, desse vazio que existe no texto e que o enunciatário é convidado a participar e preencher esse sentido. Ao jogar com a elasticidade do discurso, a textualização gere a programação, pois sua discordância com as estruturas subjacentes libera um espaço de sentido que oferece ao enunciador uma margem estratégica por meio da disposição dos conteúdos que podem ser manifestados ou ocultados. É o que a gente discutiu segunda-feira, lembrando de uma questão que você levantou em umas reuniões da interpretação. É isso, que existe um espaço de sentido que proporciona diferentes interpretações, mas elas têm que estar, de certa forma, ligadas ao texto, né? Não, lembra que a gente discutiu se é infinita, né, essa possibilidade. Então, na manifestação dos enunciados, tal espaço estabelece as hierarquias, as procedências, as suspensões, as condensações e as expansões que dirigem a leitura. Então, tem uma direção, né, uma programação. Do lado do enunciatário, manifestação e ocultação criam uma espécie de convite para o não dito do texto. Então, o enunciatário vai preencher esse não dito, que não foi expresso, a partir do qual nasce a possibilidade de diferentes interpretações. O campo da textualização é articulado em semiótica por um conjunto de conceitos operatórios, a elipse, o implícito, a pressuposição e a catálise. A textualização funciona como interface entre a produção e a apreensão do discurso. Permanece no espaço neutralizado de um sujeito do saber, se referindo unicamente ao fazer interpretativo enfocado em sua dimensão cognitiva. Nesse texto do Bertrand, ele vai colocar a leitura como um processo de textualização, que é quando a gente lê, a gente está como se fosse reconstruindo, né, o sentido do texto, então como se estivesse criando um outro texto. Agora, entrando especificamente no Jacobson, que tudo isso era para chegar no Jacobson, desse texto aqui, né, de Linguística e Comunicação, eu usei esse artigo, Aspectos Linguísticos da Tradução. Então, ele inicia suas reflexões contestando a seguinte afirmação de Bertrand Russell. Ninguém poderá compreender a palavra queijo se não tiver um conhecimento não linguístico do queijo. Então, ele diz que você não compreende o sentido da palavra se você não tiver um conhecimento não linguístico dessa palavra. Então, por essa linha de raciocínio, ninguém compreenderia a palavra queijo em português se não conhecesse seu significado no código lexical do português. Então, eu só compreenderia a palavra numa língua se eu conhecesse o sentido que ela tem naquela língua. No entanto, qualquer um pode entender que o queijo é um alimento obtido, aí ele coloca como definição, né? Alimento obtido pela coagulação do leite. Se tiver um conhecimento linguístico de leite coalhado. Aí ele vai começar a explicar que é possível, sim, você entender sem ter um conhecimento não linguístico. Mesmo sem ter provado néctar ou ambrósia, é ambrósia ou ambrosia?
Ambrosia.
Ou ter conhecido deuses, temos um conhecimento linguístico dessas palavras e sabemos em que contextos empregá-las. Isso porque o significado das palavras é um fato linguístico ou, mais precisamente, um fato semiótico. Então, como ninguém jamais sentiu o gosto ou o cheiro do significado de queijo ou maçã, pensando aí na palavra, né, podemos inferir que não há signatum sem signo. Então, sem a assistência do código verbal, o significado das palavras não pode ser inferido de um conhecimento não linguístico. Aí ele pergunta, será que a palavra designa só o objeto ou implica significados? Esses desenhos que eu coloquei aqui, acho que está mais para frente, mas eu já vou falar. Que ele diz que se você experimentar simplesmente o queijo, ou se alguém te apontar o que seria um queijo, você vai entender que só aquele tipo pode ser um queijo. Se eu não fizer essa tradução, como ele disse, alimento obtido pela coagulação do leite. Então, você pode pensar que queijo é a embalagem, que queijo é só esse tipo, ou que queijo é qualquer um desses tipos, ou que queijo é uma mesa com vários tipos de queijo, né? Achei interessante, quis colocar os desenhos. Que acontece quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, né? Tem que explicar o que é, não adianta eu apontar livro, não sei se é assim, se pode ser maior, se pode ser encadernado, de outro jeito. Então, para o linguista e para o usuário comum da língua, o significado do signo é a sua tradução por outro signo, que pode ser substituído por um signo mais completo. Então, aí já pensando também numa textualização, né? Você ir traduzindo através de outros signos. Por exemplo, o termo solteiro pode ser designado como homem não casado. Então, como é que eu explico esse termo, né? Como homem não casado. Então, dessa forma, há três maneiras de se interpretar um signo verbal. Ele coloca a tradução como uma interpretação do signo verbal, que serão chamadas de três espécies de tradução, que está aí para vocês. A intralingual, interlingual ou intersemiótica. Então, a tradução intralingual, né, que é dentro da língua, ou reformulação, consiste na interpretação dos signos por meio de outros signos da mesma língua. A tradução interlingual, ou tradução propriamente dita, que consiste na interpretação dos signos por meio de uma outra língua, então é de uma língua para outra. E, enfim, a tradução intersemiótica, ou transmutação, é o uso de signos não verbais na interpretação de signos verbais. Que essa tradução intersemiótica é o foco do trabalho do Júlio Plaza, daquele livro que eu citei. A tradução intralingual utiliza outra palavra ou recorre a um circunlóquio. Entretanto, sinônimo não significa equivalência completa. Por exemplo, aí o exemplo que está aí na folhinha. Todo celibatário é solteiro, mas nem todo solteiro é celibatário. Então eu fiz aí um desenho de conjunto, que o celibatário está no conjunto dos solteiros, mas pode existir um solteiro que não seja celibatário. Uma palavra ou expressão só pode ser compreendida por meio de uma mensagem. Então eu teria que traduzir essa mensagem. Todo solteiro é um homem não casado e todo homem não casado é solteiro. Aí sim existe essa correspondência. Ou todo celibatário está decidido a não se casar e todo aquele que esteja decidido a não se casar é um celibatário. Na tradução interlingual, também não há equivalência completa entre as unidades de código. Isso eu achei interessante também, pensando que a tradução é possível, mas que não existe uma equivalência. Acho que por isso que a gente pode entender a tradução como uma textualização, que eu estou como se estivesse refazendo um texto. Então, aquela questão da fidelidade... Não, eu estou construindo um outro texto a partir do que a minha língua... Como que a minha língua entende aquele sentido. O que é comum é o sentido, então eu estou criando um outro texto. As mensagens podem servir como interpretações adequadas das unidades de código ou mensagens estrangeiras. Por exemplo, a palavra portuguesa queijo, ele dá vários exemplos do russo, né, que eu acho que é uma língua bem diferente da nossa. Então, queijo não pode ser inteiramente identificada à palavra russa, acho que é sir, S-Y-R, porque o requeijão em russo é um queijo, mas não é um sir. Ou seja, embora seja um alimento feito de coágulo exprimido, não contém fermento, que é a denominação russa para queijo. Então, volta lá nos desenhos, né? Eu não posso associar diretamente como se eu colocasse uma etiqueta ali, porque não é só isso, eu tenho que explicar o que aquele signo representa. Então, ao traduzir, substituem-se mensagens em uma das línguas, não por unidades de código separadas, né? Não dá para eu fazer palavra por palavra, mas por mensagens inteiras de outra língua, caracterizando uma forma de discurso indireto. Então, ele coloca que o tradutor, ele recodifica e transmite uma mensagem recebida de outra fonte. Então, cria-se duas mensagens diferentes, escritas em dois códigos diferentes. Acho que daí vem o problema, de novo, da fidelidade, né? Que não é para ser exatamente igual, é uma reapropriação. A equivalência na diferença é o principal problema da linguagem e a principal preocupação da linguística. O linguista, enquanto receptor de mensagens verbais, é o intérprete dessas mensagens. Então, nenhum espécime linguístico pode ser interpretado pela ciência da linguagem sem uma tradução dos seus signos em outros signos pertencentes ao mesmo ou a outro sistema. A prática da tradução interlingual deve ser objeto de atenção constante da ciência linguística. Não se pode sobreestimar a necessidade urgente de dicionários e de gramáticas bilíngues diferenciais que deveriam definir aquilo que aproxima e aquilo que diferencia as duas línguas, do ponto de vista da seleção e da delimitação dos conceitos gramaticais. A tradução interlingual é sim possível, pois qualquer signo pode ser traduzido num outro signo em que ele se apresenta mais plenamente desenvolvido e mais exato. Aqui, só uma questão que eu lembrei, se a gente pensar na dublagem, por exemplo, ou na legendagem, né? Que eu li um outro texto, um livro que era sobre tradução, chama Conversa com Tradutores, que ele falava isso, da dublagem, você tem que adequar a fala também ao tamanho que você tem ali disponível. Então, por isso que você tem que adequar o tamanho, a boca, né? Adequar aquele contexto. Então, por isso não fica... Não é que não fique exatamente igual, mas é uma possibilidade, né? Existem outras. Falar determinada língua implica falar acerca dessa língua. Então, toda experiência cognitiva pode ser traduzida e classificada em qualquer língua existente. Onde houver uma deficiência, a terminologia poderá ser modificada por empréstimos, calços, neologismos, transferência semântica e, finalmente, circunlóquios. A ausência de certos processos gramaticais na língua para a qual se traduz, nunca impossibilita uma tradução literal da totalidade da informação conceitual contida no original. Se alguma categoria gramatical não existe numa língua dada, seu sentido pode ser traduzido nessa língua com a ajuda de meios lexicais, que é o exemplo que eu coloquei aí, de tradução interlingual. Então ele diz que o jeito mais difícil, né? A maior dificuldade de traduzir de uma língua para outra é quando há muita diferença entre as categorias gramaticais. Então, é mais difícil permanecer fiel ao original quando se traduz para uma língua provida de determinada categoria gramatical a partir de uma língua que não possui tal categoria. Então, por exemplo, quando traduzimos, está aí no exemplo, ele vai dar o exemplo de uma língua que distinga o dual do plural. É que aqui está tudo em português, né? Mas ela tem irmãos em português para uma língua que distingue o dual e o plural, aí você deve dizer, ela tem dois irmãos ou ela tem mais de dois irmãos. Então, se eu disser ela tem irmãos, eu não vou entender se são dois ou se são mais de dois, numa língua que faça essa distinção. E a mesma coisa o contrário, de uma língua que não distinga o número gramatical para o português, que não distinga o singular e o plural, devemos dizer ela tem um irmão, ela tem irmãos, eu teria que traduzir, ela tem um irmão ou ela tem mais de um irmão, dizer se é singular ou plural. Então são essas adaptações que acabam, talvez, fazendo com que a tradução perca a fidelidade, né? As línguas, então, a frase que eu coloquei, as línguas diferem naquilo que elas devem expressar e não naquilo que podem expressar. Então, o que cada língua privilegia na expressão, né? Se ela privilegia o número, é isso que eu tenho que respeitar quando eu faço a tradução de uma língua para outra. Para Franz Boas, o sistema gramatical de uma língua, em oposição a seu estoque lexical, determina os aspectos de cada experiência que devem obrigatoriamente ser expressos na língua em questão. Então, o que eu não posso ignorar é isso, né? O que a língua deve expressar. É preciso escolher entre esses aspectos e um e outro tem de ser escolhido. Por isso, uma série de traduções sucessivas de uma mesma frase isolada pode perder seu sentido original. Para evitar que isso aconteça, vale lembrar que quanto mais rico for o contexto de uma mensagem, mais limitada será a perda da informação. Em sua função cognitiva, a linguagem depende muito pouco do sistema gramatical, porque a definição de nossa experiência está numa relação complementar com as operações metalinguísticas. O nível cognitivo da linguagem não só admite, como exige a interpretação por meio de outros códigos. A recodificação, isso é, a tradução. Nesse sentido, a hipótese de dados intraduzíveis pode ser descartada. Porém, na chamada mitologia verbal de todos os dias e na poesia, as categorias gramaticais têm um teor semântico elevado. Então, a tradução se complica e se presta muito mais a discussões. Em poesia, as equações verbais são elevadas à categoria de princípio construtivo do texto. Então, ele vai concluir que é possível a tradução menos em poesia e nesse tipo de texto, né? As categorias sintáticas e morfológicas, as raízes, os afixos, os fonemas e seus componentes, que são os traços distintivos, todos os constituintes do código verbal são confrontados, justapostos, colocados em relação de contiguidade, de acordo com o princípio de similaridade e de contraste. E transmitem assim uma significação própria. A poesia, por definição, é intraduzível. Então, só é possível a o que ele diz da poesia. A poesia é intraduzível, mas, né, só é possível o que ele chama de transposição criativa. Que aí, retomando os três tipos de tradução, pode ser a transposição intralingual, de uma forma poética a outra. Então, na verdade, você está criando uma outra poesia. A tradução interlingual, ou finalmente transposição... Não, desculpa. Ele chama aqui de transposição. A transposição intralingual, de uma forma poética a outra. A transposição interlingual, ou finalmente a transposição intersemiótica, que é de um sistema de signos para outro. Por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura. Então... Só é possível, no caso da poesia, esse tipo de transposição criativa.
Ou seja, o tradutor é um poeta também.
É. aí para terminar ele coloca essa frase italiana, né, tradutore, traditore, que se fosse em português a gente já não teria pensando nisso que a categoria, que as línguas devem diferem naquilo que elas devem expressar, em português eu teria que dizer tradutor de que mensagens, traidor de que valores. Aí eu coloquei só para finalizar essa citação do Júlio Plaza: a operação tradutória como trânsito criativo de linguagens nada tem a ver com a fidelidade, pois ela cria sua própria verdade e uma relação fortemente tramada entre seus diversos momentos, ou seja, entre passado, presente e futuro, lugar, tempo onde se processa o movimento de transformações de estruturas e eventos. Bom, é isso.
Obrigado. Eu não me lembro se tem palmas, né?
Não.
Ah, eu tenho uma série de questões. Quem vai controlar isso daí?
O tempo, cara. Sim. É, eu quis trazer para a discussão, mas não é nada fechado, não é nada. São dúvidas minhas também.
Você optou por uma apresentação teórica, essencialmente,
é,
né? Bom, eu vou fazer alguns comentários aí, vocês vão emendando aí, vou tentar resumir. Primeiro, eu sempre achei esse tema fascinante, né? Quando a gente discutiu o que você iria tratar exatamente, eu acho que é uma, por fim, é uma escolha muito feliz, e a forma, sobretudo, como você encaminhou a questão, eu acho bem, achei bem interessante, porque você tentou filiar mesmo a reflexão no âmbito da semiótica. É assustador que a gente não tenha em semiótica uma teoria da tradução desenvolvida, já que essa semiótica é justamente um tipo de teoria da tradução. Né? Quando no verbete textualização, Greimas e Curtés falam que a qualquer momento você pode interromper o percurso gerativo do sentido e textualizar um dado nível, ele está querendo dizer exatamente isso, né? Essa ideia de que a teoria com que a gente trabalha é uma teoria de vocação, né, para a tradução, é uma ideia que o Parret, trabalham bem naquele livro de homenagem ao Greimas na introdução, onde eles dizem que o que é próprio da semiótica é a transcodificação. Uhum. Então, essa possibilidade de transcodificação, eu acho realmente essencial e surpreendente que a gente não tenha estudos de tradução de uma maneira mais sistemática no âmbito da semiótica greimasiana. Quando você começa a nos mostrar o que acontece em Almes Levy em relação à função semiótica, para a gente ficar muito claro que todo o processo de tradução, de textualização, né, do tipo de tradução, se dá numa equivalência entre formas.
Uhum.
Né, e não entre substâncias propriamente ditas, mas entre formas. Essa equivalência é uma equivalência interessante porque, como você bem demonstrou, né, você encerrou aqui lendo uma frase do Plaza, que trabalhava justamente com a tradução, às vezes ele traduziu Basho, né, um poeta japonês, por uma imagem só, aquele poema da lagoa do Basho, ele traduziu por um sapinho assim, e caindo numa lagoa que irradia várias ondas. Né. Quando se pensa na equivalência entre formas, eu acho que aí nós temos a chave para compreender que tipo de valor pode reger cada tradução. O que eu penso por tipo de valor? Há uma semana, mais ou menos, eu participei de uma banca, um pouco de atrevido, já tinha explicado, inclusive, quando eu recebi o convite, lá no japonês da USP. Falei, há muito tempo não mexo com língua japonesa, me restou conhecimento o quê? Da gramática, os dicionários, mas quem me convidou fez um trabalho bastante interessante. Tem um conjunto de poemas, da poesia clássica medieval japonesa, que chama Kokin Wakashu, que é a coletânea dos poemas de antanho e de hoje, né, do século IX. O Kokin Wakashu é composto por mais de 1000 poemas, de autorias variadas, de 5 versos, e cada poema conta uma história bem diferente das demais. Num dado poema, a moça encontrava um recurso da poesia japonesa que é chamado de palavra pivô. O que é a palavra pivô? A gente conhece isso de uma forma mais simples. Vinha assim o texto do poema e de repente aparecia haru. Haru, quando o sujeito lê em japonês, como substantivo é primavera. No entanto, na posição em que estava na frase, ele poderia ser lido também como um verbo que significa despertar ou surgir dos brotos. E aí a tradição literária japonesa chama isso de kakekotoba, que é a palavra que serve de base para uma outra palavra. Então você teria dois significados para o mesmo significante. Aí ela questionava o seguinte: a tradição literária japonesa diz que raramente será possível traduzir uma palavra pivô. Justamente porque para ser bem traduzi-la, eu teria que encontrar o caso de um homófono, né, homógrafo, que tivesse dois sentidos diferentes. Aí isso coloca problema para a gente nesse caso aí. Porque, por exemplo, não daria para ser com primavera. Então você já perde um registro, que é um registro muito comum. A palavra primavera é muito comum em português, assim como haru é comum em japonês. Então daí você já tinha que fazer uma escolha para fazer equivalência entre formas que não recaísse sobre um termo corrente. Aí dá para tentar de tudo a partir disso, né? Segundo o talento poético do tradutor. Então dá para tentar, por exemplo, fazer equivalência de primavera com o tempo da muda, né? Na palavra antiga, assim como nas primeiras traduções do I Ching, no português de Portugal, o livro da mutação chama o livro da muda, o livro da mudança. E aí admitir que muda significaria primavera e ao mesmo tempo fazer um encadeamento, um enjambement aí, sintático, né, para dizer que muda significaria a terceira pessoa, né, já flexionada aí do verbo mudar. Esse tipo de escolha é um tipo de escolha que faz com que o sujeito que cuida da retextualização, né, porque a gente está falando que existe uma textualização, uhum, a gente passa a retextualização, é um tipo de escolha comprometedora. No entanto, nos diz também que, quer dizer, nos mostra que no, mesmo na tradução poética, que eu conheço bem esse texto do Jacobson, uhum, que ele tem uma relação assim dúbia com a tradução, né? Por um lado ele diz que tudo pode ser traduzido, aí ele fecha o texto dizendo que, uhum, o que coloca a impossibilidade da tradução literalmente é justamente a tradução poética, uhum, a tradução da poesia, já que seria um trabalho de transcriação. Uhum. A minha dúvida diante, uhum, disso, Fernando, é sempre assim, será que nos enunciados mais correntes, como esses daqui, que descrevem o que é dizer eu não sei nas várias línguas, a gente não tem também o mesmo processo de adequação e de mudança de ancoragem da forma e do conteúdo que acontece num caso como esse, tipo num caso complexo, né? Será que não há um problema de complexidade? Então acho que essa é a primeira questão que eu queria te colocar. Ou seja, há complexidade sempre, ou seja, há um conjunto de variáveis, um conjunto de escolhas que vai presidir tanto trocas imediatas quanto trocas mais complexas, né? Quanto operações de substituição mais complexas. Embora a gente não utilize o termo retextualização, ele me parece bem mais adequado para falar sobre a leitura. Já que a gente admite, então, que existe um nível aí... isso já foi muito discutido, né? E vocês são muito bem informados sobre a questão da leitura, o tema de pesquisa do Arnaldo há muito tempo. Acho que todo mundo aqui conhece aquele o Superinterpretação do Humberto Eco, né? Interpretação e Superinterpretação, que tenta responder de certo modo quais são os limites de uma leitura culta. Aí entra vários critérios, né? Mas a gente de fato está lidando com o problema da retextualização, que talvez fosse interessante colocar no seio da semiótica. Uhum. Né? A linguística textual tem. Eu lembro quando as meninas apresentaram o teu trabalho, elas citaram o livro lá do Marcucci que traz o termo. Um outro comentário. Em semiótica, agora vou tratar uma questões bem técnicas de tradução em semiótica. Eu estava tentando lembrar, fazer uma lista aqui, não exaustiva, obviamente, de termos que colocam problema de tradução. Então, por exemplo, debraiagem por desembreagem, né? Que seria a tradução mais adequada, eu acho, sem dúvida alguma, quando a gente considera os processos de prefixação do português para isso aí. É, acho que Diana tentou emplacar essa tradução, se eu não me engano, e não conseguiu, uma pena que não tenha conseguido. E a coisa é tão louca atualmente que dá a impressão que existe embreagem, debreagem, desembreagem. Dependendo do texto, o sujeito é capaz de explicar as três coisas separadamente, como se fosse uma coisa totalmente diferente. Né? Mas é interessante, porque o dicionário de semiótica, no dicionário de semiótica, o grupo que traduziu, do qual a própria Diana participava, traduziu como debreagem. E depois, se eu não me engano, isso aparece em teoria dos cursos fundamentos semióticos, em teoria semiótica do texto, se eu não me engano, como desembreagem. Não sei exatamente em qual dos dois.
Na Diana. É no primeiro.
No teoria? É. No teoria do discurso fundamentos semióticos.
Que é até da ciência.
É. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, essa é uma escolha feliz do ponto de vista da língua e não entra no uso. Então a gente começa a pensar também por que que não entra no uso. É, acton, por exemplo, que nós traduzimos como actante.
Ah, mas eu posso voltar uma coisa?
Claro.
Por que que você acha que desembreagem não entra no uso? Porque eu me lembro nessa época que a discussão foi exatamente isso. Quer dizer, o processo lexical é, se a gente for transportar de uma língua para outra, a tradução correta seria desembreagem. Mas por que que ela não entra no uso?
Olha, a minha hipótese não é muito otimista, assim. Por um lado, eu vejo problemas de sociologia da pesquisa, ou seja, a forma como os grupos utilizam o termo. Então, se estatisticamente o grupo utiliza um termo como tradicionalizado, então esse grupo impõe um uso. Então, o que é responsável pelo uso é justamente a circulação do termo. É, a outra tem a ver com o que eu chamaria assim de fascínio pelo desconhecido. Bom, um conceito tão desconhecido, um conceito diferente como esse, teria que ter uma equivalência, não sei, talvez mais próximo da sonoridade da língua, ou que demonstrasse, tivesse um outro efeito de sentido. Né? A impressão aqui que eu tenho é que desembreagem, talvez para a maior parte das pessoas, embora seja mais claro do que debreagem, causa alguma confusão. Mas não tem nenhuma.
Então, eu acho que eu concordo com você com essa ideia de que o que, de certa maneira, o grupo acaba usando determina, sem dúvida. Né? Essa é uma hipótese. Mas uma outra que eu acho que é um problema de tradução, porque aí cria um ruído. Quando você traduz em desembreagem, você cria um ruído com a língua-alvo, que é a língua portuguesa. Porque se você for pensar, primeiro, desembrear, automaticamente te remete à embreagem. Isso não tem nada a ver com o conceito, digamos, semiótico usado dentro da teoria, é uma outra coisa na língua, e é esse conflito que cria o estranhamento.
Então, e a rejeição.
Aí, porque se você traduz por desembreagem, e isso está associado à ideia de embreagem na língua, você cria aquela coisa, a pessoa que lê o texto assim, mas o que isso tem a ver com a coisa do carro, por exemplo, né? Esse é o ruído, você entende? Ao transpor, digamos, a forma mais lexical no processo da tradução, você cria um conflito dentro da língua.
Você solicita um campo léxico, um campo semântico diferente daquele que a teoria quer explorar.
Então, eu me lembro que nessa época o pessoal de semiótica tentou investir em desembreagem, porque realmente era horrível, mas não dava certo. Isso criava problemas, entende? Criava problemas no momento de apresentar o trabalho, de discutir o trabalho. Trazia mais problemas do que você usar o debreagem. Você está falando de debreagem. Então aí se estancou a discussão, não vamos mais discutir isso, e acabou sobrando, né, esse aportuguesamento, digamos assim. A opção foi aportuguesar a língua francesa.
Pelo garicismo, né? Assumiu o garicismo.
Exatamente.
Agora, eu fico me perguntando o seguinte. É claro que a gente não é nativo, né, em francês, então a gente tem essa percepção. Mas na língua francesa essas palavras também não são correntes, né? Elas são difíceis, elas são complicadas. O Fontanille, por exemplo, ele fala embreagem, o que eu acho bem legal. Acho que a gente tem que buscar talvez uma nomenclatura, e que embreagem é um termo complexo, de embreagem e de embreagem. E quando eu penso nisso, eu penso o seguinte, que dá também para fazer uma leitura desses termos, pensando na embreagem do carro e nos processos de engate e de desengate, porque é justamente esses processos que estão em jogo. Mas que a gente não desenvolveu muito bem essa analogia, essa metáfora para lidar com os
aspectos. Mas em francês tem um problema. É porque quando você fala em embreagem, que você cria essa palavra, né, embreagem, e aí você estabelece a diferença entre embreagem e debreagem, é porque aí eles usam isso da maneira como Fiorini e Diana acabaram sedimentando na semiótica do Brasil, a diferença entre debreagem enunciativa e enunciativa. Se você for olhar no Bertrand, existe essa diferença. O que a gente chama de debreagem enunciativa é a debreagem. O que a gente chama de debreagem enunciativa é a embreagem. Entende? Eu já discuti isso com o Bertrand, ele nem sabia que no português a tradução era assim. Agora, eu já tentei discutir isso com a Diana, e eles não sabem dizer em que momento das discussões lá dos seminários isso surgiu, e ficou uma coisa diferente. Se vocês leem um texto de semiótica em francês que fala desse projeto, você, às vezes, é difícil de entender do que ele está falando, porque se você já sedimentou essa diferença entre debreagem enunciativa e enunciativa.
Do ponto de vista conceitual, o que eu sinto, né, desde o começo, tentando entender o conceito, é que assim, a leitura que nós fizemos me parece que é inspirada no dicionário e alguns textos do Cortés.
No dicionário, já conferi.
Tem essa.
O Jean. É tal como os franceses usam. No dicionário.
Então, porque assim, como os franceses usam, vamos ver se a gente se acorda. Como os franceses usam é pensar. Toda enunciação exige uma debreagem, ou seja, exige a fuga da concomitância da enunciação. A debreagem, ela tende a instaurar basicamente a terceira pessoa, o externo. Enquanto a embreagem constitui uma volta ao elemento, ao elemento concomitante. Da forma como nós usamos no Brasil, a debreagem, sendo de dois tipos, ela serve tanto para debrear em terceira, quanto para debrear em primeira. Né? Debreando em terceira, faz a enunciva, do enunciado. Debreando, perdão. Não, em primeira.
Em primeira dá a enunciativa.
A enunciativa, né? Ao eu. O eu do enunciado, que não se equipara ao eu da enunciação. E debreando em terceira se faz a enunciva. E aí eu tenho uma dificuldade grande até hoje para entender, sempre volto às astúcias da enunciação do Fiorin, para entender, na verdade, pontualmente, aquilo que se chama de embreagem no Brasil.
Basicamente no Brasil, o que ficou assim, sedimentado com o entendimento de embreagem é que essa diferença entre terceira e primeira se neutraliza. É assim que é a definição. Agora, isso é fácil de você dar de exemplo de pessoa. Quando eu vou dar aula de semiótica, então assim, se eu tenho que falar de embreagem, eu dou um exemplo de pessoa. Eu não consigo dar um exemplo de tempo e de espaço. Porque como é que eu neutralizo tempo e espaço e crio a embreagem temporal e a embreagem espacial? Então, o exemplo clássico da embreagem pessoal é o papai não quer que você suba no sofá. Quer dizer, o papai dizendo isso e se referindo a ele mesmo como o papai. Quer dizer, é a primeira pessoa que enuncia, mas se autodenomina em terceira pessoa. É esse o exemplo clássico que a Diana e o Fiorin dão como embreagem. Né? Agora, como é que você faz isso no tempo e espaço? Como é que você neutraliza tempo e espaço?
É porque o aqui e o então não se fala, né? O agora não se fala, precisa da pessoa. Né? A pessoa na verdade, tempo e espaço são, na verdade, construtos do ponto de vista da pessoa. Então é difícil pegar essas categorias e neutralizar, né? E projetar de outro modo. Então, mas era um problema de tradução que a gente discutia aí, né? Então, hipóteses, por que o conceito... Agora outro, a tonta. Então, que no dicionário aparece como expectativa, se eu não me engano. Vocês se lembram? Espera ou expectativa? Né? Isso é legal para pensar. me lembre também de Acton. Então, na nossa tradução, Actante. Esses dias, eu estava num colóquio em Fortaleza e discutia isso com alguns colegas, e o Valdir tomou uma posição interessante. Ele disse assim: não, mas a gente discutiu muito isso à época, porque tem uma tradução do Jesus do Ligan que traduziu como atuante, né? Particularmente, eu acho melhor a tradução. Porque se a gente pensar bem, Acton, aquele que tem a actância, é aquele que faz a ação. Uhum. Aí o Valdir me disse o seguinte, que a escolha na época tinha sido por actante, justamente porque atuante tem uma ideia de agentividade muito grande. E o termo actante poderia servir tanto a um actante sujeito quanto a um actante objeto, que nada faz. Agora, se a gente pensa que o actante sujeito faz alguma coisa, a gente pensa que o actante objeto nada faz, a gente está numa concepção de ação que é uma concepção que não é da semiótica, né? Uhum. Porque para nós está bem claro que os dois fazem coisas. Uhum. Eles recebem as forças, as cargas modais de formas diferentes. Mas está feito. Está feito. Então não sei o que vocês acham disso.
Depois com a reforma da língua eliminando as consoantes mudas, a Dante, né?
Eis o problema. E actorialização? E atorialização? Né? A gente usa actorialização?
A gente usa. Mas, digamos, pela queda da consoante, não seria a atorialização, né? Porque é o ator. Uhum. Você não diz actor. Mas você diz actorialização.
Problemas. Seria legal pegar um...
Problemas de tradução, né? E textualização. Então, estamos na discussão.
É por isso que eu acho, só me metendo na conversa, que essa ideia de que a tradução é uma textualização, né? Eu não sei se seria o termo seria mais mesmo retextualização, né? Porque retextualizar, pensa na volta à origem, né? Quer dizer, você retextualiza quando você volta a uma coisa anterior. Para mim, a pensar a tradução como uma textualização é da mesma forma como eu penso a leitura. Quer dizer, a leitura é a construção de um texto a partir de outro texto. Quer dizer, isso foi uma coisa que durante o meu processo aí de pesquisa sobre leitura, eu sempre discutia com a Diana. Quando um sujeito lê, porque a minha primeira pesquisa foi lá de uma maneira, né, muito ingênua, a gente pensa assim, eu quero saber como as pessoas leem um texto X ou Y, eu peço para um corpus de pessoas lerem, e aí eu vou ver como é que a interpretação delas é sobre o texto. Mas, na verdade, quando eu analisava a interpretação dela, eu fazia uma outra análise de texto. Por quê? Porque a leitura que a pessoa fez do texto do José J. Veiga se manifestava na forma de um texto. E não tem como tratar a leitura de outra forma. Uhum. Certo? Eu pensar como é que um texto faz referência a outro texto. E, para mim, eu acho que a tradução é isso. Uhum. Você entende? Porque eu acho que tudo é traduzível. Eu também defendo a ideia de que tudo é traduzível. Agora, se a gente for pensar que tudo é literalmente traduzível, aí eu já acho que não. Aí já acho que é impossível.
Mas aí é que tá, né? Quando você fala literalmente traduzível, tá por trás desse literalmente, que a gente acalenta na alma, uma ideia de que, assim, existe um texto primeiro, e que, pior, aquele texto primeiro significa aquilo que ele tem que significar.
É.
Sendo que na própria língua de origem, o leitor nativo, ou que conhece a língua, faz leituras parciais da totalidade.
Não é isso, na verdade não é isso.
Sim, sabe? Sim.
Na verdade, o problema é que existem nas línguas, às vezes, certas coisas que não têm equivalências. Não tem. Você, por exemplo, citou o caso do queijo. Aqui você, de repente, citou requeijão. Você não tem requeijão em francês. Ninguém entenderia o que é requeijão.
Não, e não tem. Gostaria quando entendesse.
É, você entende? Não tem. Para você explicar para um francês o que é requeijão, você teria que mostrar a coisa e falar: isso aqui é requeijão. Ou eu não sei, porque eu não sei dizer como é que é o processo do requeijão, da manufatura do requeijão. Porque eles entenderiam que é crème fraîche, porque é o que existe, né, para eles, que a gente até poderia fazer uma similaridade, porque, por exemplo, eu fazia estrogonofe na França com crème fraîche, mas não é a mesma coisa, do ponto de vista da constituição do objeto, não é a mesma coisa.
Do nosso creme de leite, né?
Que não é equivalente ao requeijão, que não é equivalente ao creme de leite, e é uma outra coisa.
Mas parece do iogurte, né?
Você entende?
Que ainda é outra coisa.
Você, agora, veja só, eu estou falando da diferença. Eu comecei falando da questão do requeijão. Quer dizer, o francês não entenderia o que é isso se você fosse falar na língua francesa. E que não é equivalente ao crème fraîche. Agora, se você for traduzir literalmente crème fraîche, você tem creme fresco, que não é exatamente a mesma coisa que creme de leite fresco, mesmo que não seja aquela latinha que seja no Parmalat, entende? Assim, há coisas entre as línguas, e veja, nós estamos falando de duas línguas neolatinas, que pressupõe um nível de relações de estrutura muito mais próximas do que se for pensar do japonês para o português, por exemplo, do russo para o português.
Mas que coloca, nesse caso da refresh, coloca o problema quase do japonês, do haru. Coloca um problema de complexidade nas escolhas, que embora seja uma palavra corrente, não encontra equivalência na representação, né? Dessas questões correntes, eu gosto em francês das coisas que são consideradas com adjetivo grand e gros. Isso é sempre muito surpreendente para mim. Então, assim, lá onde a gente fala assim, nossa, aquele show tem uma grande produção, eles falam grosse production, né? Eu acho tão... porque sempre eu entendi como gorda. A diferença, a oposição entre gros e grossa, como gordo e gorda. E isso me surpreende. Até hoje, às vezes, eu ouço alguns usos do adjetivo que eu falei, não sei se eu diria gros. Com o tempo, eu não sei explicar. Não sei se vocês saberiam. Mas a gente vai, não sei se por fixação, se por cristalização, vai sabendo mais ou menos onde...
Não, a gente vai por tateamento.
É,
quer dizer, você ouve e aquilo você incorpora. Agora, o pior também é quando... E isso que você está falando tem um pouco a ver com, assim, determinada base léxica que numa língua acabou adquirindo uma especificidade que é diferente, que existe na outra, mas que não é equivalente totalmente.
Nossa.
É o caso do désolé, por exemplo, que me chamou, na primeira vez que eu fui, me chamava muita atenção. Porque quando uma pessoa dizia je suis désolé, em português isso me remetia ao desolado.
Nossa.
Que não tem absolutamente nada a ver com a expressão je suis désolé, que eu sinto muito. Entende?
Quer
dizer, é o eco de uma língua sobre outra, porque é uma base lexical comum, mas que criam situações distintas.
Digamos que na nossa língua, o desolado, o desolar, etc., atualiza um papel patêmico. Enquanto na deles, um papel temático muito elementar.
Exato.
Está atenuado.
E para mim, assim, o je suis désolé, às vezes era até agressivo, porque é como se a pessoa, de certa forma, estivesse debochando de mim. Você entende?
Tem um desolé que é um deboche. Você pede uma coisa, explica, implora.
Desolé.
Na língua inglesa tem o I can't, I'm afraid. Né? Que não tem na nossa algo que tem uma. Não dá pra dizer que é equivalente assim. Até você fica pensando, como assim? Tô com medo? Como
afraid,
não vou te ajudar, quem ficou com medo. Não tem nada a ver, quer dizer.
Não,
né? É bem polida, né,
a
expressão.
Até. Então eu acho que a questão da tradução, ela às vezes passa por muita questão de prurido mesmo. E você sempre pensa, e acho que eu concordo com isso que o Jean falou, que aquilo que está dito na língua que deu origem ao texto é tomado como algo intocado, ele tem que ser a fonte de tudo, né? E como é que a gente pensaria, por exemplo, nas traduções de poema que o Augusto de Campos e o Augusto de Campos fazem, por exemplo, de outras, que, em que eles privilegiam a manutenção da questão sonora e, de certa maneira, até dispensam a questão do conteúdo. Dá um outro poema. Quer dizer, ele é equivalente ao primeiro porque segue o mesmo ritmo e era essa a intenção. Mas do ponto de vista do sentido, ele tem muita diferença do outro, porque nessa transposição do ritmo, muita coisa do sentido se perdeu, né? Agora, o que você vai dizer, um é certo, o outro é errado? Como?
O problema, assim, depende da finalidade também, né? Os concretistas emplacaram, Júlio Plaza era do grupo também, né? Emplacaram esse conceito do Jackson de transposição criativa, de tradução criativa. Agora, eu acho bastante interessante, fui consumidor disso durante muito tempo. Inclusive, traduzindo, há muito, muito tempo, num trabalho que eu nunca mais revisitei, eu, na época, pensava que eu era mais pro lado dos concretistas. Pensava que era possível verter poesia antiga, por exemplo, com algumas atualizações ou concessões. Hoje estou mais distante dessa posição, porque é uma questão de posição mesmo. Porque, veja, você pega um poema, sei lá, japonês do século XVII. O desafio é transpor a imagem geral, né? Aí tem poemas que são muito fáceis, sei lá, uma pimenta, coloco-lhe asas, uma libélula. Né? Então, veja, pimenta, libélula, asa, isso é bem fácil. Mas tem coisas do tipo, esse nosso mundo, do capim dali, sai o nosso moti. Bom, a minha primeira impulso é traduzir exatamente assim, porque moti para eles é um alimento, ou seja, a sensação que o poema quer passar é que esse nosso mundo é tão vasto, ele é tão generoso, tão abrangente, que do capim dali sai o meu sustento. Na época, mais chegado na tradução transcriativa, eu traduzi esse nosso mundo, do capim dali sai nosso fumo. O que traz um certo efeito de sentido, que é inconveniente para o poema, porque, né, fumo, dependendo de como você entenda isso, eu acho que tem um problema aí, que é assim, será que a gente quer traduções com notas de rodapé? E aí você entra num nível de metatextualização bastante interessante. Né? As traduções do Haroldo, por exemplo, do japonês, isso eu estudei durante um tempo, ele pega, por exemplo, ele vai... É um verbo comum, que em japonês o sujeito ouve e não tem dúvida, como tobikomo, que é cair dentro, que é não é exatamente saltar. Tobikomo é uma coisa que cai da mesa ali. Ele pega, vai lá nos dois ideogramas que descrevem tobikomo, e faz todo um trabalho de etimologia desses ideogramas e traduz como saltomba. Não precisa. Baixou ficaria escandalizado, porque ele não gostava de afetação, e o haikai era a linguagem mais vulgar, mais ordinária, no sentido de comum. Aí ele traduz como saltomba. É complicado, aí precisa de uma nota de rodapé para você se defender da textualização dele.
Aí, como a Fernanda salientou ali, né, quando citou a questão do Jacobson, o problema de traduzir poesia é exatamente isso, né? É você conseguir, ao mesmo tempo, manter ritmo do poema e fazer a tradução que não sejam invenções, né, desse tipo que você está citando. Quer dizer, isso realmente é um problema. O que às vezes acontece é de você traduzir um poema de uma língua grega ou uma língua latina, por exemplo, em forma de
prosa.
Aí vem uma prosa. Você é capaz de ler o conteúdo todo, né, e depreender o conteúdo de uma forma mais, digamos, fiel àquilo que seria o original, mas você perde toda a forma.
Por exemplo, o requeijão, né? Se eles não têm o requeijão, você tem como explicar, mas se tivesse num contexto de uma poesia que você tem que substituir diretamente
um algodão, aí
como é que vai fazer?
Então, não, uma coisa que eu nunca tinha pensado é nesse prefixo aí do requeijão.
É um queijo re, né?
Ah. Re? Re. O
que você falou? Não, eu ia falar que não deixa de ser tradução.
Nossa.
Né? São maneiras de tradução.
Uhum. Aí que a semiótica poderia entrar, construindo uma tipologia das operações semióticas de tradução.
É.
Porque quando a gente traduz, por exemplo, um texto teórico, olha, eu honestamente, quando traduzo teoria, estou, para mim, traduzindo poesia, comigo mesmo.
Uhum.
Mas assim, mas com critérios assim, mais controlados, sim, né? Porque tem uma ética implícita da tradução de teoria. Por exemplo, se num dado texto em francês um substantivo tem a presença de um morfema, como, sei lá, visuel. Então tem esse L, eu acho que o objetivo é a gente fazer a equivalência.
Uhum.
Né? Então, e ver se tem condições de traduzir, por exemplo, como visual, propriamente, ou visualizado, ou visualizante, depende, porque tem contextos diferentes. Agora, coloca a tradução teórica, coloca problemas de homogeneidade. Que assim, o conjunto tem que ser homogêneo, e daria, analisando semioticamente, para estabelecer certos princípios. Será que, por exemplo, um termo que a semiótica pegou de outras disciplinas e utiliza na semiótica, e que no português já tem uma tradição corrente, deve receber uma nova tradução em português totalmente diferente das traduções correntes já existentes em português? Essa é uma dúvida que a gente tem para vários termos. Né? Porque a gente fica na dúvida, porque como o texto semiótico, como a metalinguagem semiótica, ela é toda estranha, dá a impressão que naturalmente ela vai ser toda estranha em português. Mas eu fico tendo, eu sonho, na verdade, em instituir a apreensão que um francês médio universitário teria lendo um texto de semiótica. Para se colocar na posição desse homem médio universitário.
Que é mais ou menos o mesmo que o brasileiro.
É, eu acho que sim. Eu acho que talvez até pior.
Que coisas não tem.
Eu acho que é até pior. E aí a gente começa a pensar o seguinte, quando eu falei assim, essa coisa do homem médio, etc., aí ressurge o problema do sujeito na textualização. Tem um problema forte de sujeito de enunciação aí no controle. Seja na produção dos enunciados, como sujeito agentivo mesmo, enunciador, né, sujeito de enunciação mais ativo, seja enquanto enunciatário, porque quando você traduz, aí tem a eleição do enunciatário. E aí poderia ser um critério para distinguir, por exemplo, tradução de tradução no âmbito da leitura.
Nossa.
Porque quando eu leio, eu me coloco como enunciatário imediato e retextualizo.
Uhum.
Quando eu traduzo, eu sincretizo o enunciatário imediato com o enunciatário imaginado como sujeito competente para ler o que eu faço. Né?
Tradução, eu vejo tradução... não tem como separar da palavra complexidade, é muito complexo. É muito, ela traz junto, é muito assim, cada caso é um caso e não dá para generalizar.
A questão do determinado linguístico, a
cultura. Não tem como, né? Eu acho assim, cada caso é um caso mesmo, assim.
Mas se discute bastante que a tradução ela é sempre uma aproximação, né? Assim,
mas por exemplo, eu acho que
não
que
pega, mas...
Então, mas na verdade eu percebo assim que a tradução ela ocorre o tempo todo e é muito complexo, sabe? Eu não sei explicar assim e como que eu vou explicar isso que o Jean falou agora? Dependendo do que você quer traduzir, você tem todo um processo, né? Tem toda uma constituição, as regras, né, que você precisa, e às vezes essas regras vão ser mais simples ou mais complexas, né? Dependendo do que você quer traduzir.
Tem uma coisa que você falou do não dito. Eu não sei, eu não vou dizer que eu tenho uma bronca contra esse termo, mas ele aparece, por exemplo, no Dicot, ele aparece na AD, o não dito. Eu gosto mais de enunciado, não enunciado. Só uma puxa o saco.
Mas eu também pensei uma outra coisa, até anotei aqui, né? Agora, se o acerto enchido, porque eu também, quem falava muito sobre isso eram Yaus, né? Aquela estética da recepção, Yaus, Luísa. Agora, isso é uma coisa que ainda me incomoda até hoje, porque eu não acho que existam vazios. Existem coisas que não são exatamente enunciadas, uhum, né? Mas que quando o outro lê, ele não tem dúvida que, não, que esteja ou não esteja colocada ali, você entende? Uhum. Então, essa coisa do vazio, ela é, para mim, ela é meio esquisita, porque na verdade não está vazio. Aquilo está dito por de uma outra forma. Uhum. Ela não foi exatamente verbalizada, mas o leitor é capaz de identificar aquilo, uhum, sem problema.
É o que a gente estava falando aquele dia, que são as possibilidades, né? Existem as possibilidades do que pode ser dito, né?
Uhum. Agora temos possibilidades.
Porque a interpretação, ela também se dá por uma série de outros elementos, né? Não é só porque é para aquilo que é verbalizado, uhum, digamos. Uhum. Entende? Num contexto de comunicação, você entende outros, uhum, sistemas. E quando você vai ler um texto escrito, você é capaz de identificar uma referência feita de forma indireta, uhum, uma coisa que não é dita explicitamente, mas é intuída. Uhum. Você percebe. Então aquilo faz parte do processo de compreensão.
É, acho que esse não dito e o vazio está no sentido de manifestado mesmo. Não dito que não está manifestado. Mas não
enunciado,
que ele...
não enunciado.
Não enunciado.
Ele fala, o Bertrand, quando ele fala do entimema, ele fala isso, que só funciona o entimema se, mesmo não tendo, ele compara com o silogismo, mesmo não tendo uma das premissas, eu consigo chegar na conclusão certa. Então não é o vazio assim que me permite, ele não vai me permitir chegar numa outra conclusão.
É que o entimema é uma pequena forçação de barra também, né? Dá uma puxada, né? Vai bonitinho até a boca da lógica. É quando chegar lá, empurra, ou seja, vai. É porque é, mas a passagem é abrupta, né? É, sobre essa questão do não dito, eu fico pensando o seguinte. Outro dia eu saí de uma reunião, e aí uma pessoa disse uma coisa na reunião, e o meu pessoal, vários grupos nessa reunião. Quando a gente saiu, a gente começou a comentar o que foi dito. Nossa leitura era tão convergente. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que existe uma intencionalidade que presidiu realmente essa narrativa? Porque foi uma ou duas palavras que o sujeito falou. E aquelas duas palavras evocaram uma série de percursos narrativos, figurativos, e que mexiam na alma profunda do departamento. Eu falei, meu, será que nós somos destinatários disso? Nós somos os destinatários imediatos? Ou somos simplesmente neuróticos? Cuja neurose é tão explícita enquanto estrutura de recepção, que já uma ponta de iceberg já revela. Aí eu começo a pensar também...
Aquela ideia de que ele está querendo dizer...
Ele está querendo dizer alguma coisa. Estou querendo dizer alguma coisa com isso. E às vezes isso é tão louco que a gente tem vontade de dizer assim, você está querendo dizer alguma coisa com isso? Eu não entendi completamente, mas eu acho que eu não gostei. Mas existe uma estrutura narrativa ali por trás. O que eu fico pensando é que, na verdade, o que é assim, chocante a respeito da linguagem é que mesmo o texto inteiro, um poema acabado, um conto acabado, na sua totalidade, nos coloca esse sentimento que é descrito por Iser e por Yaus como vazio, né? que o leitor participa, é copartícipe do processo. Outras teorias preferem falar em coenunciação. Eu não sei se a gente tem um ganho grande falando em coenunciação. Acho que a enunciação já supõe um processo vivo. Eu não sei se a gente teria... ou ainda a gente pode falar em cotextualização. Né? Eu não sei o que a gente ganha aí. Porque, na verdade, o que está construído, né? Uhum. A gente vai ter um papel coadjuvante em relação a isso. E eu fico pensando que é um problema de extensão textual. Por quê? Às vezes você entra numa conversa pela metade, né? Porque a conversa está acontecendo, você entrou na metade. Então você não tem acesso a toda a extensão textual. Quando você redimensiona a extensão textual, o que, que acontece do ponto de vista do esquema tensivo? Você corta. Se você restringe a extensão, você dá mais intenção, intencionalidade, portanto, intensidade a uma determinada unidade. Né? Então, o que falta, às vezes, do ponto de vista da manifestação, na minha opinião, é conhecimento da extensão. Mas mesmo em extensões controladas, não o enunciatário, porque o enunciatário não faz nada. Né? A gente oscila muito em semiótica entre esses dois conceitos. Né? Enunciatário de texto, mesmo escrito no texto, e enunciatário que nós somos. Né? Quando eu quero dizer, por exemplo, que eu sou leitor de um texto, eu falo que sou enunciatário de um texto. Não sou, né? Não sou.
Mas você não deixa de ser.
Mas não deixa de ser. Digamos que algo em mim que seja enunciatado naquele texto.
Então, isso, às vezes, né, em teses, há certos professores que criticam muito isso. Né? Mas aí, como eu trabalho com leitura, eu também uso isso. E aí, assim, na verdade, você é um enunciatário do texto porque aquele texto, quando ele constrói uma imagem, ele fala de um sujeito genérico. Agora, você só está atualizando aquilo, então você está sendo enunciatário. De certa maneira, é isso. Entende?
É uma projeção, né?
É. Você está só atualizando aquilo que estava construído no texto, mas você não deixa de ser. Não deixa de ser, na verdade. Aí é que senão a gente teria que toda hora ficar se policiando assim, eu me projetando como enunciatário. Porque é impossível.
Enquanto enunciatário, né? Enquanto. Aí o problema da expressão.
Assumindo o papel do enunciatário, incorporando o enunciatário do texto.
Essa ideia da extensão, acho que a extensão está ligada a esse princípio geral da enunciação.
Uhum.
Você compreende bem o papel do enunciador, compreende bem o papel do enunciatário, e você consegue dizer se aquilo é para você ou não.
Uhum.
Eu tenho, acho que a semiótica devia se abrir para coisas assim, o estudo da indireta. O que é a indireta? O que é a indireta? Seria fascinante.
Seria. Indireta no Facebook.
Falava na ironia, mas o que é o sarcasmo?
Sarcasmo, alfinetada, né? Porque é um vocabulário que revela esses picos de tensão, né?
É.
Alfinetada é fantástica. Uhum. Olha, o problema é constituir o corpus. A comissão de ética não aprovaria. Seria gravar uma reunião da congregação, gravar uma reunião do departamento.
E o engraçado é assim, que no fim. O sujeito mais competente mesmo, mas eu diria assim, o sujeito mais que atinge com mais eficácia o seu objetivo é aquele que consegue ler a subentendido.
Uhum.
Né? Porque aquele que não lê o subentendido parece que ele paira numa ignorância, né? Ele paira numa ignorância, porque ele não sabe o que é que está acontecendo, porque um está falando daquela forma para o outro. Né?
Uhum.
Mas se você tem a narrativa, se você conhece a narrativa, aí você percebe. Aquilo vira uma coisa, às vezes, até banal. Né? O que pareceria ser uma discussão ferrenha de posições teórico-ideológico, na verdade, não é nada daqui.
O Freud, que eu nunca li essa linha de Freud, né? Mas estou repetindo aqui o que já li em algum lugar, dizendo que ele disse que sobre símbolos fálicos, às vezes um charuto é só um charuto. Né? Então, às vezes também eu sinto que a gente se emociona, além da conta, né, na atualização dessas narrativas, já que a gente se coloca como protagonista da textualização.
Agora, aqui no seu... A sua folha também, quando você estava falando, me fez pensar. Esse espectro das cores aqui, você tem português e que língua que é essa mesmo? Eu não lembro.
Aqui, eu acho que é dinamarquês.
Dinamarquês?
É. Ou é o Irlanda.
Weird, Glass, Weed. Eu não lembro. Bom, mas não importa. No fundo, o que eu queria dizer é assim. Quando...
Galês.
Galês. quando alguém fosse traduzir um texto em galês, né, em que o nome dessas cores está manifestado, é difícil, eu não fico lá pensando, mas dificilmente ele teria dúvida de traduzir em português. Você entende? Mesmo que esse espectro seja tão aumentado, porque você não poderia dizer, se no texto em galês ele estivesse falando do glass daquelas árvores, você jamais ia pensar em português que era o cinza daquelas árvores, o azul daquelas árvores, era o verde daquelas árvores. Você entende? Quer dizer, na verdade, embora a palavra ela, que designa a cor, ela para cada língua tem uma percepção diferente, mas e aí que para mim essa é a questão. Traduzir nunca é você transformar de uma palavra para outra palavra, porque isso você tem que pensar de uma forma discursiva. O que você está traduzindo é aquela palavra dentro de um discurso, é incorporado a um discurso. Então, isso resolve muitos problemas.
É o que ele fala, que você não traduz o signo, você traduz a mensagem inteira. Né?
Exatamente.
Mas aí nesse sentido que ele está falando, no caráter sintagmático da tradução, não é? Né? Sistêmico.
E aí como aquele, quando você comentou, né, quando você comparou essas eu não sei, essas traduções de eu não sei, que você, na sua leitura, você foi comentando cada uma das partículas, né, que aparecem na construção desse enunciado, eu não sei, e você falou que no francês esse pá não é nada, né, quer dizer, o comentário que você trouxe de alguém é de que a negação é o ne e não o pá. O pá ele é só algo que se agrega àquilo, mas se você vê, por exemplo...
Não, é o contrário.
Hã?
É o contrário, o ne nem sempre tem o sentido da negação, e o pá pode significar um passo.
Então, mas por exemplo, quando um slogan de protesto na França é pas content, por exemplo. Pas content. Ele não precisa nem dizer ne, ele diz pas content, não estou contente, eu protesto.
Uhum.
Você entende?
O marcado é pá.
E o que é marcado é o pá, não é o ne.
Marcado é pá.
Ou então a expressão a pas de tudo.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Muitas vezes o francês não usa o ne, ele para a negação ele só se apoia no pá.
Tem uns contextos para, acho que o verbo saber, dever, que só o ne já é indicador da negação. E outros tantos contextos de, acho, se eu não me engano, subjuntivo, né, que o ne não marca a negação.
É.
Acho difícil isso daí.
Pois é.
Né?
Então é uma coisa simples isso também, entende? Uhum. Agora, o que é simples que eu digo é no uso, mas que quando você fosse traduzir, quando você vai traduzir da língua, não sobra problema, você traduz. É que é o sistema de uma língua e o outro é o sistema da outra língua.
Uhum.
A negação interior. E a dupla negação em português, que está em todas as línguas, eu acho bastante interessante. Tá?
Eu não vou não?
É.
Eu não quero não.
Não tem nenhum desses.
É. Não tem nenhuma. Não tem nenhum. Ah, entendi. Agora, tem uma explicação, sim, eu acho, talvez, de natureza do projeto mesmo científico da semiótica, que coíbe um pouco, que coibiu até então o surgimento de estudos da tradução. Que a nossa perspectiva, sendo a perspectiva do conjunto significante do discurso, acreditaram que a nossa perspectiva é só essa, né? Mas uma coisa é que a nossa perspectiva pode ser do conjunto, numa abordagem mais semântica, geral, mas ela pode, acho que ela deve, na nossa época, ser um ir e vir entre estrutura gramatical, e tem alguma coisa aí, né? A norma tem trabalhado já há algum tempo com elementos gramaticais, de análise sintática, de nomenclatura clássica da análise sintática e de procedimentos retóricos.
Uhum.
Acho que, sobretudo num problema de linguística, a gente poderia investir mais nesses aspectos. Esses aspectos que são estruturais da língua, do funcionamento da língua e que tem alguma influência no discurso. Eu estava assistindo a conferência da... Não vou lembrar o nome dela agora, porque eu conheci no dia. Que começou o Selim oficialmente à noite?
A professora?
É. Que a Letícia trouxe?
esqueci.
Aí tinha um exemplo assim que ela passou, quem trabalha com Colioli trabalha com várias glosas, né? com várias aproximações do mesmo enunciado, com várias textualizações. Aí tinha um exemplo que era assim, você tem a caneta? Então, esquetuário, estilou, alguma coisa assim. Acho que era até talho estilou, então era bem informal. E aí a pessoa responde, Melui. E aí, o que a professora estava discutindo no âmbito do ponto de vista das operações enunciativas? Que esse mé, claramente, não marca uma relação de peso, né, como a gente aprendeu que poderia ser entendido o mas segundo de Kodo, tipo P mais Q, né, que tem um contraponto, mas que ali teria uma... Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, pra gente do discurso, né, nós somos tão pobrinhos do ponto de vista da linguística, primos pobres, mas pra gente tá tão claro isso, né? Que esse meio de caráter enunciativo, né? Eu falei, será que é isso que ela quer dizer? Que ele pode ter como operador uma frase localizada, um sentido, mas que ali ele está dizendo mais ou menos assim, ô, mas porque você me pergunta, mas é claro que eu tenho a caneta aqui comigo. Né? E acho que a semiótica deveria se interessar mais, porque a gente tem condições de tratar desses casos, né? Sem invadir a seara alheia, mas talvez usando até os dados de análise que vêm das várias teorias de fundo gramatical, de reflexão gramatical, acho que a gente tem condições de dar boas contribuições. Sobretudo quando a gente percebe claramente que certas textualizações são afetadas do ponto de vista gramatical do mesmo jeito. É só contar o número, por exemplo, de artigos que nós temos nos tweets, né, no Twitter, nos textos do Twitter. Por quê? Quando o sujeito tem que cortar, a primeira coisa que ele corta é o elemento determinante. E aí isso nos revela que assim, um simples posicionamento enunciativo e um procedimento de textualização afeta claramente o conteúdo gramatical, né? Não que eu saiba e queira fazer isso, mas eu acho que alguém tinha que fazer, sim. Porque eu só soubesse fazer.
E essa questão da textualização, não sei se o Jean, enquanto tradutor, concorda, e não sei se a autoria seria a palavra certa, mas esse livro que eu mencionei, que ele fala da dublagem, de respeitar o espaço, chama Conversa com Tradutores, é do Adail Sobral e uma outra pessoa que eu não lembro.
Bem legal esse livro.
E ele faz as mesmas perguntas para vários tradutores, e depois que eu li, eu fiquei com a ideia assim, que o tradutor ele se sente... Muitas vezes menosprezado, né? Que ele não é reconhecido. Esse da dublagem, por exemplo, falou que ele tem o maior trabalho para adequar o espaço e as pessoas falam, encontram ele na rua e falam, por que você não colocou exatamente o que ele falou? Por que você mudou? E daí, depois que eu li esse livro, eu fiquei pensando se não tem essa noção, não sei se a autoria seria a palavra adequada, mas quando eu traduzo, eu construo um outro texto, né? E aquele texto, o texto em português é meu, então... pensando também no literal, não existe, por exemplo, pega o texto de origem, não existe uma única tradução possível, a tradução certa no sentido literal. Então, se eu fiz uma apropriação, se eu fiz uma retextualização, é como se aquele novo texto fosse meu. Então, como se eu tivesse esse direito, não sei. E pensando também na leitura, eu acho que a leitura é uma textualização, mas quando eu traduzo, eu estou transformando a minha leitura num outro texto. Então, como se fosse um outro processo, né? Uma retextualização.
Mas aí é uma coisa curiosa, né? Eu sei porque isso é muito da reivindicação do tradutor mesmo. Mas na medida em que você traduz o texto do outro, você simplesmente para uma outra língua, né? Que você está trazendo. Você simplesmente está afirmando a enunciação do outro, não tem jeito, não adianta.
Não, sim.
Você é um sujeito enunciador, mas a autoria ela se sobrepõe àquilo. Ninguém vai dizer, se você, por exemplo, fosse traduzir Crime e Castigo do Dostoiévski, ninguém ia dizer que o autor de Crime e Castigo é Fernando Massi, não ia dizer isso.
Não, mas eu penso assim.
Embora entre várias traduções, É possível reter assim, elementos do estilo, das escolhas, que constroem o percurso de um tradutor que, do ponto de vista da sociedade, da comunidade de leitores, tem algum prestígio. O mercado editorial usa isso, né? Quando publica, por exemplo, a tradução de Drummond, que acho que nem a melhor, das Ligações Perigosas. Então tem várias, tem meia dúzia, pelo menos, de traduções das Ligações Perigosas em português. Aí fala Drummond, que é emprestar o ethos, né?
Há alguns tradutores que adquirem um pouco essa autonomia mais...
Não, mas eu pensei não como reconhecimento, mas como esse texto representa as escolhas que eu fiz. Não as únicas possíveis e nem as certas, a literal, mas a escolha que foi feita por mim.
Sim, isso sem dúvida.
Tanto que, por exemplo, um poema pode ser traduzido, não só um poema, né, mas podem ter diferentes tradutores para o mesmo texto. Então quer dizer que existem outras possibilidades.
Aliás, acho difícil que fique igual, né, sendo traduzido por diferentes pessoas. É impossível.
Nenhum tipo, sendo prosa, sendo
poesia. Impossível que se traduza algo da mesma maneira.
Agora, mas se existe um princípio de coerência, eu quero acreditar que, do mesmo modo que duas pessoas que não se conhecem, que não partilham uma formação, podem analisar semioticamente um texto de forma convergente.
Sim.
Porque a metalinguagem é a mesma, como a metalinguagem implícita, por mais fraca e inexistente que seja, mas em termos de propósitos é a mesma, dois tradutores têm que se acordar.
Sim.
Né? O que acho que o que acontece é desvios assim, do ponto de vista da escolha lexical.
Ah, sim, isso.
Não, mas o que eu quero dizer
é uma tradução seria o oposto da outra.
Não, porque mas isso eu ia dizer é chegar nesse ponto.
Quem morreu, morreu.
Mas o que eu quero dizer é chegar nesse ponto que nem o Jean falou, de um tradutor bem
mais personagem não pode morrer numa tradução e não na outra.
Mas acho que entra naquela sua discussão dos limites, né? Eu posso interpretar três maneiras. Não é tão amplo assim que possa gerar uma...
Sabe, eu gosto de pensar o trabalho do tradutor numa perspectiva, a princípio, bem ancilar, bem escrava. Só que é mais ou menos como aquele figurante que de repente pula na cena, entendeu? Até então ele tá só passando espanador, tá só tranquilo. De repente a gente tem um momento que a gente...
Mas é por isso que
eu olha eu aqui.
Isso que a tradução conseguiu colocar uma norma de citação biográfica que é sempre citar o nome do autor. Porque durante um certo tempo não era relevante.
Então, as coleções do Clube do Livro tal, tinha.
E uma das perguntas nesse livro é se eles acreditam que o tradutor pode ser substituído pela máquina. Todos eles dizem que não, porque não dá para ter esse automatismo imediato, né, de signo a signo, essa correspondência direta. Eu preciso fazer as escolhas, eu preciso considerar o todo.
A prova disso é o Google Tradutor.
Os resumos que a gente lê por aí, os abstratos, os resumos.
Olha, é interessante porque o Google Tradutor, ele é burro, porque ele não é capaz de entender princípios básicos da língua. Se você, uma coisa, ele não lê determinante, coloque determinante com D, ele não entende. Ele não entende. Uma operação, ele faz uma mistura que se você... Então, eu acho que é interessante o Google Tradutor, ele é uma ferramenta, porque às vezes ortografia, você resolve. Agora, uma pessoa, por exemplo, que não saiba nada de uma língua, joga a frase lá e acha que o que ele traduziu está suficiente, não é possível.
Mas as pessoas estão cada vez mais fazendo isso. No Facebook tem um negócio, traduza o que foi digitado. Eu acho interessante isso. E a tradução é essa tradução aí. As pessoas não conhecem uma língua e pensam que podem... que podem prescindir, né? Os tradutores profissionais, eles usam, né, programas de tradução. Tradução assistida por computador, como eles dizem. Isso é bastante útil. Eu gostaria até de fazer um curso. Só que assim, você tem que ter todo o texto num TXT, todo o texto de origem. E aí o que vai acontecer? Uma delícia, porque você vai selecionar, por exemplo, uma lexia, que aparece várias vezes, automaticamente o programa vem e pimba. E traduz pela mesma. Não, traduz pela... Você pode ter assinar várias entradas.
Tem
entradas.
Você faz para ter, por exemplo, um romance inteiro em TXT.
É. Agora, os textos que a gente traduz, o semiótico, por exemplo, é fácil, não chega em Word, né? E são textos técnicos, então a gente poderia padronizar mais a tradução.
É isso.
Agora eu, Akira, aquela hora que você falou, como é que a gente vai traduzir, às vezes, termos que já se sedimentaram, né, ou que já foram, já sofreram uma tradução, e eu acho que a gente sempre deveria traduzir pela mesma forma, né? Porque você não cria uma bagunça.
Pela forma já existente.
Já existente. Você não cria uma bagunça, né? Já.
É. O problema é que, às vezes, assim, tem termos. Veja aquela tal da semiotique de l'empreinte que o Fontanier faz. Às vezes a gente traduz como semiótica da marca, porque de fato é uma marca, então pode ser impressão digital. Então vai ser o quê? Semiótica da marca, semiótica da impressão. Eu dei uma saída poética, mas o que não me contenta, semiótica do vestígio. Semiótica da pegada? Semiótica do
rastro?
É ótimo. Semiótica da pega? tem termos também que aparecem e você tem o desafio de tornar esses termos mais
mas,
ou menos
mas legíveis. Esse não é o caso de um
termo
que já foi traduzido.
Não é. Mas, eu acho que o caso mais que não colou, né? Não sei. Eu escrevo assim e aí, por consequência, meus orientandos, no máximo. Mas a solução que eu propus lá para viser como visada, e que eu e Ivan discordamos, a gente sempre discute isso, ele fala que eu chutei o balde. É difícil, porque por uma questão mesmo de circulação do conhecimento e da forma como um grupo se apropria dos conceitos, né? Acho legítimo isso. O foco se impôs em relação à visada.
Uhum.
Né? E aí, eu acho que é bom a gente saber que está falando das mesmas coisas.
Uhum.
E aí causa um problema.
Mas é porque já existe o uso de foco, né?
Já existia o uso de foco. Só que é interessante porque foi o que eu tentei demonstrar, mas assim, não existe, na língua é interessante, né? A língua não conhece, o uso linguístico não conhece os motivos da racionalidade histórica, objetiva.
Uhum.
É muito mais sutil, é muito mais emocional. Então quando você vê, por exemplo, em Semiótica das Paixões, a Corassini traduziu Viser por Visada.
Uhum.
Né? Então Merleau-Ponty tá, então tentei estabelecer, mas eu não sei se hoje faria a mesma coisa. Porque
eu imagino o Corassini traduzindo a senhora. Ela deve ter um diabo fazer aquilo. Ela é completamente antissemiótica.
Isso é uma encomenda linda, né? Já pensou receber uma encomenda dessa? Traduzir senhora? Sobretudo as primeiras 90 páginas. Eu acho muito bonito.
Meu Deus, quando eu percebi que era a Corassini que tinha traduzido, eu falei: Jesus, ela deve ter xingado.
Deus. Nem sei que oração, mas tem. Ah, vamos encerrar já. Tem uma história interessante. História não, acho que uma coisa interessante para a gente pensar é que, assim, traduzir semiótica coloca um problema, que é um problema do corpus analisado. Tem um livro do Fontanier, aquele Semiotique Literatico, que é praticamente impossível de se traduzir. É interessantíssimo. Só que teria que ser realmente um artista dedicado, que não fizesse mais nada.
Eu também já pensei nesse texto, agora, será que a gente não, quando, é que nem todos os textos que ele cita tem tradução em português, é esse que
é o problema.
Porque os que tem, podia ser pegar já a tradução que ele
cita. Tem coisas, por exemplo, Apolinaire, tranquilo, não é muito estiloso e já tem várias traduções. Agora tem aquele antigo que ele estuda, aquele do francês antigo, que acho que a gente teria que pegar, eu fico sonhando em pegar um novo poema, mas não dá, né?
Mas você sabe que uma vez eu discuti isso com o Firmino e falei, acho que não tem que traduzir isso. A gente tinha que fazer um da literatura brasileira. Semiótica e literatura da literatura.
Mas esse semiotique, quando eu estava na França, eu falei para ele que queria traduzir esse.
Sim.
Ele disse que não, que ele não queria que traduzisse porque ele não concordava. Não que ele não concordasse, mas que já estava um pouco em desuso. Não era exatamente aquilo. Que ele teria que primeiro reescrever com as adaptações, para depois traduzir.
Não deixa
para
lá, né?
Na verdade, é que tudo bem, vai ser em português, não vai dar para ele ouvir, mas Fontanier faz uma teoria por artigo, né? Uma teoria por livro, ainda diz dele mesmo. Ele não tem que julgar isso, nós é que temos, né? A comunidade de recepção é que tem que julgar.
Assim, para a gente não é conhecido por todos.
Bom, sabe o problema? Aquela coisa lá dos actantes posicionais, ele só aplicou lá, basicamente. A grande aplicação daquilo que ele faz está lá.
Uhum.
Ele há muito tempo, me disse que assim, os dois livros que são gêmeos são respectivamente Semiótica do Discurso e Semiótica e Literatura. Então, Semiótica do Discurso dançou também.
Mas eles são gêmeos no sentido de que ele... acho que é isso que eu entendo, pelo menos, de que eles são uma aplicação, uma tentativa eles têm um conteúdo didático. Porque em Semiótica e Literatura, ele sempre dá um conceito e faz a aplicação dele. Cada capítulo é assim, um conceito, uma aplicação, um conceito, uma aplicação. E aquele que você traduziu,
Semiótica
do Discurso, é uma didatização, uma tentativa, né, de didatizar o discurso da semiótica.
É, tanto que ele disse para eu fazer esse novo Corpo em Som, que era uma releitura, uma retextualização do Somar e Semar.
Que pega uma retextualização bem fiel, né? Porque pega tudo. Eu não fui conferir, não sei se alguém foi conferir, mas os títulos, a ordem dos capítulos, né? Eu pensei que fosse uma reedição.
Mas era nesse sentido, né? De reedição.
É, eu comprei achando que fosse.
Então.
Mas valeu, hein?
Muito bem.